para o Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Muito bom dia. Tudo em paz com todos? Vamos tomar assento em nome de Jesus. Muito bom dia você que está em casa também. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Estamos aí vivendo esse período pós-pandêmico, né? Ainda com muitas restrições na casa de Deus. Ainda muitos departamentos que não podem funcionar, né? Ainda não podemos ter o trabalho com as crianças, enfim. Mas vamos caminhando. Como temos dito, somos o povo da obediência, né? Vamos caminhando, vamos passo a passo, né? Podendo depois ter a liberação completa da igreja, por enquanto ainda 40% da nossa capacidade. Mas em nome de Jesus, Deus é bom, né? Passo a passo, a obra do Senhor vai acontecendo e que Deus seja louvado. E que você que está aqui na igreja, mas que você também que está em casa, que você possa, em nome do Senhor Jesus, ser tocado por Deus nessa manhã, que Deus possa falar ao seu coração, que possa ser um tempo, né, de crescimento, de renovação, de edificação, isso para a glória do Senhor. Amém? Hoje eu quero tratar de um assunto que muitos aqui conhecem bem, né? Ou pelo menos o pai de muitos aqui, a mãe, conheciam bem. Eu quero falar sobre correção, né? Quero falar sobre correção. Quem tinha pai aqui que entendia bem desse assunto? Levante a mão. Quem tinha mãe que conhecia bem desse assunto aqui, né? Então tá bom. Então vocês depois vão me ajudar a compartilhar das experiências vividas, né? Ao longo do tempo e da vida, porque é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. O tema da nossa mensagem de hoje é o seguinte, meus irmãos: o amor disciplina. O amor disciplina. Hebreus, capítulo de número 12, eu quero por aqui dar início com você nesse texto, e aqui vamos pedir com que o Senhor nos dirija. Hebreus 12, versos 5 e seguintes. Hebreus, capítulo de número 12, versículos 5 e seguintes. Hebreus 12, versos 5 e seguintes. Já acharam? Acompanhe com fé em nome de Jesus. Hebreus 12, versos 5 e seguintes, diz: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção no Senhor, e não desmaies quando por ele forem repreendidos, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que que filho há quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Amém? Vamos de novo, meu irmão, ler esses versículos. Hebreus 12, versos 5, 6, 7, 8. Eu sei que a máscara atrapalha um pouquinho, mas eu queria que você fizesse o esforço e pudesse ler junto comigo, porque é importante. Diz: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles forem repreendidos, porque o Senhor corrige o que? E açoita qualquer que recebe por? Se suportais a correção, Deus vos trata como? Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não que? Filhos. Eu acho tremendo o fato de Deus tratar para conosco não como criaturas suas, mas como seus filhos. Porque quem é filho sabe que o tratamento do pai para com ele é diferente do que o tratamento para com um estranho, não é verdade? É diferente. E todos nós aqui sabemos o que é ser filho, porque todos nós aqui, sem exceção, nós somos filhos. Há alguns aqui que ainda não sabem o que é ser pai. Um dia saberão. No tempo certo, é claro. Mas todos nós, sem exceção, sabemos o que é ser filho. Porque isso é uma experiência que todos nós temos na vida, desde o nosso nascimento. Deus nos trata como filhos. E porque Deus nos trata como filhos, Deus, ele quer o melhor para nós. Às vezes nós podemos questionar os nossos pais pela forma como eles nos educaram, achando que eles foram mais compassivos, complacentes com alguns dos nossos irmãos, achando que eles foram duros demais conosco, achando que eles não fizeram o melhor que talvez poderiam fazer conosco. Enfim, nós podemos ter muitos questionamentos sobre a forma como nós achamos que os nossos pais nos educaram. Mas uma coisa eu digo com certeza, mesmo não conhecendo os pais de cada um de vocês, se bem que muitos desses hoje já nem estão mais aqui, mas já estão na glória com Cristo, mas mesmo sem nunca os ter conhecido, eu posso dizer uma coisa sem medo de errar. Os pais de cada um de vocês fizeram, sem dúvida, o melhor que podiam e que até então entendiam que era o melhor por cada um de vocês. Isso eu posso dizer com certeza. E eu posso dizer com certeza porque eu também sou pai. E eu posso, muitas vezes, diante daquilo que os meus filhos pensam, achar que eu exagero um pouco, ou que eu afrouxo um pouco, enfim. Mas uma coisa eu posso afirmar, independente de, muitas vezes, fazer coisas que o agradam ou não, mas tudo que eu faço é visando sempre o melhor deles. Porque é isso que o pai faz pelo filho. Verdade ou não é? Quem aqui é pai? É verdade o que eu estou dizendo? Tudo que você faz julgando o melhor para o seu filho. Verdade ou não é? Mesmo às vezes sabendo que ele não entenda, ele não compreenda, ou ele questione. Muitos de nós, quando filhos, questionávamos os nossos pais, e hoje, sendo pais, entendemos o porquê de muitas das coisas que os nossos pais faziam também. Verdade ou não é? Hoje nós entendemos, porque estamos na situação que eles estavam há tempos atrás. Deus nos trata como filhos. Eu me sinto privilegiado por isso, e você? Eu me sinto privilegiado, sabendo que Deus não olha para mim como um estranho, Deus não olha para mim como se eu fosse um bastardo, não, Deus olha para mim e ele me trata como seu filho. Agora, já que ele me trata como filho, uma coisa eu também preciso entender: o pai, ele não tem a rédea frouxa para o filho, mas o pai, ele faz o que com o filho? Corrige. Corrige. O amor, ele não é expresso somente em eu fazer, meu irmão, aquilo que agrada. O amor, ele também é expresso quando, juntamente com ele, está a correção. E é muito importante nós entendermos isso. Porque nós vivemos um período onde as pessoas tratam como um Deus que é amor, mas se esquecem que o amor, ele corrige. O amor não passa a mão na cabeça diante do erro. O amor não ignora uma situação que é perigosa. O amor, meu irmão, ele não fecha os olhos para ver com que algo vai acontecer a ponto de haver destruição, perda. Ao contrário, o amor, ele se manifesta para impedir que prejuízos e perdas aconteçam. Porque o amor busca sempre o cuidado, busca sempre a proteção, busca sempre o melhor. Então hoje, quando nós tratamos sobre um amor que disciplina, isso parece meio incoerente na vida de muita gente. Porque o amor que hoje é apresentado às pessoas é um amor que passa a mão na cabeça. É um amor de tolerância. É um amor que não coloca, né, as rodas nos trilhos, mas deixa correr solto. Mesmo que o caminho seja árduo, porque uma roda fora do trilho, meu irmão, ela não vai conseguir avançar como deveria, ela não vai correr de uma forma suave como deveria. Deus, Ele nos tem como filhos. E entenda que por causa disso, Ele sempre trará correção a cada um de nós. Porque o que Deus quer é que nós nos levantemos se cairmos. Deus, Ele quer com que nós sejamos tratados, e tratamento dói. O pessoal da minha geração lembra de um negócio chamado mentolate, não lembra? Só de falar o nome já arde, né? Mas nós sabemos bem o que é isso, né, meus irmãos? Então, o que os nossos pais querem é que nós levantemos, mas porque eles querem que nós não tenhamos problemas ou infecções, eles vão ter que passar o quê? O tal do mentolate, né? Mesmo que depois, para amenizar a situação, assopre um pouquinho, né? Mas vamos passar. Mas sabem que aquilo vai produzir um bem tão bom, vai curar e vai dar condição de avançar. Eu tenho algumas marcas aqui nos joelhos, eu tenho algumas marcas na canela, eu tenho algumas marcas da vida. Acredito que alguns também tenham, né, meus irmãos? Baseado em alguns escorregões e alguns tampões de dedão que já saíram pelo caminho jogando bola na rua, né, meus irmãos? São marcas da vida, mas que quando foram tratadas, por mais que doeram, mas foram curadas. E hoje, na verdade, não são para nós como coisas ruins, mas para nós são como experiências de uma vida vivida, lições aprendidas, que nos dão condições de nós podermos prosseguir. Lá em Oséias, no capítulo 7, verso 15, olha o que o próprio Senhor fala ao nosso coração através do profeta. Marque Hebreus, que nós já voltamos para aí, mas vamos para Oséias. Oséias, capítulo de número 7, verso de número 15. Oséias, capítulo de número 7, verso de número 15. O texto diz assim: eu os ensinei, ele esfortaleceu os braços, mas pensam mal contra mim. Olha o que Deus está dizendo. Eu os ensinei, mostrei o caminho. Eu lhes fortaleci os braços, ou seja, tive te sustentando. Mas mesmo assim, vocês estão pensando bem de mim? Estão pensando o quê? Mal de mim. Entenda, nem sempre o filho compreende o porquê das atitudes do pai. Talvez muitos de nós ainda, meu irmão, mesmo já madurinhos, temos ainda alguns questionamentos do porquê os nossos pais tomaram algumas atitudes contra nós. Ou foram contra alguma coisa que nós queríamos ou gostaríamos que acontecesse. Mas compreenda uma coisa: se nós permanecemos com esse pensamento, nós não estamos fazendo bem para as nossas vidas. Porque nós não podemos nos esquecer que o pai corrige ao filho a quem ama. Eu aprendi uma coisa com o missionário Soares, e isso me ajudou muito desde o começo da minha caminhada cristã. O pastor Jaime também constantemente, sempre, nos ensinava isso. Ele nos dizia o seguinte: olha, enquanto nós vemos que você está tendo alguma atitude na sua vida que é errada, ou alguma atitude que vai lá na frente produzir um escândalo, ou vai produzir um problema, uma dificuldade, e nós não falarmos nada, significa que você está sendo suportado simplesmente. Mas enquanto for visto e você for chamado, for ser repreendido, for ser cobrado por mudanças, por ações, por avançar, por crescimento, significa que você está sendo amado. significa que você é visto como filho. Eu aprendi desde muito jovem a importância de ouvir as repreensões, porque somente vai repreender aquele que ama. Porque repreensão nada mais é do que uma expressão do amor de alguém que nos tem como filhos. Então não é tão ruim, não é tão pesado, mas eu preciso compreender, porque se eu não entendo que o amor corrige, sempre quando alguém for dizer algo, for falar algo, e aí seja qualquer pessoa que tenha autoridade sobre a nossa vida, seja o pai para com o filho, seja o pastor para com as ovelhas, seja um patrão para com um empregado, seja uma autoridade governamental sobre os seus cidadãos, seja um policial exercendo a sua autoridade. Quando não há uma compreensão sobre isso, sempre vai haver algo chamado revolta dentro do coração. Porque isso, até para com Deus, existe. Olha o que ele está dizendo aqui. Eu os ensinei, Elias fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Infelizmente, meus irmãos, muitos não compreendem o valor que existe em nenhuma correção. E por isso desprezam a correção. Coloque no seu coração, Deus me vê como filho. Como filho, na expressão do seu amor, ele vai juntamente com ele trazer a correção. E vai fazer isso para que eu não me perca na caminhada, mas para que eu seja bem-sucedido, para que eu seja um vencedor, para que eu caminhe de cabeça erguida, para que eu não tenha do que me envergonhar, para que eu realmente avance e seja bênção em tudo que eu for fazer. Voltando ao texto de Hebreus, capítulo de número 12, ele continua dizendo sobre esse assunto o seguinte: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Os nossos pais tinham os nossos métodos de correção. Tinham ou não tinham?
Tinham.
E como tinham? Ô pastor Ismael, pega o microfone aí. Lá no Uruguai, lá em Artigas, na sua cidade, né? Como que era a forma como lá os pais corrigiam? Qual foi aquela vez que mais marcou a sua vida?
31 de dezembro, 10 horas da noite, tomei a surra.
Como assim?
É.
Por quê?
É que na frente da minha casa tinha árvores frutais, né? E tinha um pé de pera. Nunca tinha dado fruta. Esse ano deu. E tinha 16, somos 8 na minha casa. Duas para cada um. Meus pais falaram, não é para jogar bola na frente da casa. Aí chegou um amigo meu, essa hora da noite, 31, preparando aquela festa, né? Chuta uma bola em mim. Eu desviei, a bola bateu no pé de pera. Derrubou duas peras, as duas minhas. E ainda levei uma surra. E recebi o ano chorando.
Muito bem. Ô, pastor Gilbert. Como que era o negócio lá na...
O sistema do senhor Arquimedes e Dona Maria era difícil, rapaz. O povo lá... Minha mãe tinha um negócio de lavar a mão. Vou lavar a mão de você, garoto. Eu era pequeno, eu mais o meu irmão Joéber, eram os dois menores, tinha 10, 12 anos. Meu pai falou com a gente assim, morava em São Paulo, morava ali pertinho do Sacomã. Meu pai disse assim para mim, não ponga em nenhum caminhão que passar. Pongar é você pular no caminhão e pegar carona na traseira. Eu combinei com meu irmão, o pai foi trabalhar, vou dar uma pongadinha, não dá nada não. Pongamos, quando chegou no final para descer, quem vinha?
Ixi, só Arquimedes.
A mangueira desceu, pau com meu. Foi fácil não.
É na mangueira.
Meu pai tinha uma mangueira desse tamanho que ele colocava em cima da laje para ela curar. Ele falava assim, essa mangueira que tem que pegar sol para ela esticar e dar uma curada. Quando ele batia, pegava de cima e embaixo. Aquela puxada boa. Nunca mais quis pongar.
É desse jeito. Não pongou mais. Mas é, cada um aqui tem suas histórias, né, meus irmãos? Se eu for perguntar para cada um aqui, vai ter história, né? chinela havaiana com a parte da tira, saía de praxe, né? Cinto nem se fala, né, meus irmãos? Ixi, alguns é com varinha, né? Aquelas varinhas de goiabeira, né? Varinha nem curada ainda, né, meus irmãos? É só que nem precisava de muita força, né? Enfim, em casa de vez em quando era com mangueira mesmo, meus irmãos. O negócio era sério. Cada um dos nossos pais tinha um método de correção. Hoje em dia, você fala assim, ó, uma semana sem celular, dói, né? Não precisa nem dar uma pancadinha, mas dói, né? Uma semana, corta a internet, o negócio pega. Enfim, cada pai teve a sua maneira de corrigir, cada pai teve a sua maneira de educar, né? Alguns eram dobrando o joelho ali no caroço dos milhos, né? Ficando horas ali de joelho para poder aprender. Em casa, de vez em quando, tinha um negócio de tacar pimenta na língua. Se respondia, irmão, o negócio ardia, viu? Até descobri que o leite cortava o efeito da pimenta, eu sofri muito. Sofri demais. Podia abrir a boca para dizer outra coisa, que senão sim senhora, não senhora, senão o negócio pegava. Mas, enfim, cada um dos nossos pais tinha a sua maneira, tinha o seu método de agir, tinha a sua maneira de corrigir. E nós, por mais que doêssemos, por mais que nós sabíamos que muitas vezes íamos apanhar, mas mesmo assim, você deixou de olhar para o seu pai como pai, para sua mãe como mãe? Não. Continuava respeitando. Deus também tem a sua maneira de corrigir, meus irmãos. Deus também tem a sua maneira de poder tratar para conosco. Mas Deus trata diferente. Deus não corrige com açoites, porque Deus, ele quer nos livrar dos açoites. Deus, ele nos corrige com a sua palavra. Só que eu vou dizer, meu irmão, tem pai que só não abrir a boca, aquela palavra que ele der tão doce, fala com vozinha branda, né? Fala com carinho, mas aquela palavra entra lá dentro e dói, né? Dói, porque pega de jeito. Às vezes é só um sorriso, né? Tinha pai que era assim, né? Quando acontecia alguma coisa, ele só fazia o seguinte, só olhava, né? Você já sabia que aquele olhar ia doer depois, né, meus irmãos? Aquele olhar machucava. Deus, a maneira como ele nos corrige, meus irmãos, não é de outra forma. A maneira como Deus usa para nos corrigir é a sua palavra. Lá em 2 Timóteo 3,16, olha o que diz o texto sagrado. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Diz o texto sagrado. 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda a escritura divinamente inspirada, a Bíblia, por mais que tenha sido escrita por homens, mas foram homens que foram inspirados por Deus, ou tiveram revelação de Deus. Ou seja, foi Deus falando através do homem, inspiração, e Deus falando pelo homem, revelação. Foi dessa maneira que a Bíblia Sagrada foi escrita. Então, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para quê, meus irmãos? Para ensinar. A palavra de Deus nos transmite conhecimento. A palavra de Deus, ela nos transmite experiências. A palavra de Deus nos transmite o saber. Quando um professor entra numa sala de aula para ensinar, o que é que esse professor está fazendo? Ele está transmitindo o conhecimento que ele tem. A palavra de Deus faz isso. E essa palavra foi escrita há milhares de anos. Esta palavra é a expressão clara do que Deus espera para nós. Esta palavra revela aquilo que por nós hoje é conhecido, mas aquilo que nós não conhecemos e que um dia conheceremos. Ela transmite isso a nós. Toda palavra é proveitosa para ensinar. Também para quê? Para redarguir. O que é isso? Quando, meus irmãos, o filho fala para o pai assim e fala assim: ô pai, deixa eu ir no cinema hoje à noite? E o pai fala: não. E aí o filho fala assim: mas por que não, pai? Eu só estou indo com os meus amigos. E o pai diz: você não vai por causa disso e disso e disso. E o filho, ele quer contra-argumentar, mas a tua palavra é aquela que ela prevalece. Isso é redarguir. Ou seja, ela vai fazer com que aquela opinião, aquele contraponto humano que a gente quer fazer, no confronto com a palavra, ele perca a sua força. Porque por mais que eu queira argumentar contra Deus, sempre a palavra de Deus vai ser muito superior à minha. Então a palavra, ela é assim. É por isso que quando o diabo ele quer trazer contra as nossas vidas as suas argumentações, e você conhece da palavra, você pode pela tua palavra rechaçar todas as obras de Satanás. Porque a palavra, ela é apta para ensinar, mas ela é apta para redarguir. Ela também, meus irmãos, ela é apta para quê? Para corrigir. Deus pela sua palavra nos corrige. Ou seja, ele mostra que o caminho esse é errado, mas ele mostra que esse caminho é certo. Deus, ele tem respostas para todos os nossos porquês. Por mais que você tenha dúvida sobre algo, vá diante do Senhor. Por mais que você não entenda algo, diga para Deus o porquê. Ele sempre vai te responder. As pessoas que hoje falam de um amor que acoberta o erro, é porque elas não têm contato com Deus. Então elas ouvem aquilo que as pessoas falam e elas transmitem aquela ideia. Então eu vejo o homossexual e eu falo: ah, isso é normal. Ah, cada um faz o que quer, cada um cuida da sua vida. Mas o verdadeiro pai que ama fala: olha, a prática que você está não é boa, porque essa prática é pecaminosa. Essa prática não vai te levar para o céu. Ah, mas eu nasci desse jeito. Não, você não nasceu desse jeito. Você nasceu homem, você nasceu mulher. A ciência mesmo deixa isso claro. Em algum momento da sua vida, algo aconteceu para que você pudesse trazer dentro de você um sentimento de que você teria uma atração por uma outra parte, um desejo por uma outra parte, mas a Bíblia diz assim, 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 assim. Ela ensina, ela redargue, mas ela também o quê? Corrige, mostra que o caminho não é certo. Eu me lembro, mais ou menos, no ano 2002, 2003, é por aí. Eu fazia um programa na RIT, chamado Converse com o Pastor. E nós ficávamos, não, foi antes. Começou em 99 a RIT, 2000, logo no começo. Então, ficava ali 2 horas, só atendendo telefonemas e respondendo às pessoas. Era Converse com o Pastor o nome. E aí as pessoas ligavam e a gente ficava respondendo perguntas. E tinha um rapaz, e era ao vivo o programa, meu irmão. Então, se ligasse, aí você tinha que ali estar ligado com Deus para poder responder. E tinha um rapaz que começava a ligar todo dia. Bom dia. Oi. Bom dia, Pastor Glauber. Primeiro era Pastor Glauber, depois começou Glauber. Enfim, né? Ai, e não sei o quê, e bababá. É o que eu falei, no começo era pastor, depois começou: oi, Glauber, bom dia. Bom dia. Ai, aqui sou eu, tudo bem? Ah, olha, como eu gosto de poder tá te assistindo, não sei o quê, e tal, tal, tal. Falei, que bom. Aí teve um dia que o camarada se declarou no ar. Sério, ao vivo. Quando ele disse isso, eu disse assim: olha, eu queria me encontrar com você. Sério? Sério. Olha, eu estou aqui na Avenida São João, tal, 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 endereço da igreja, eu quero me encontrar com você. Eu vou fazer um culto tal e eu quero depois me encontrar com você. Você vai vir? Vou. Dá a tua palavra? Ah, claro. E ele foi. Chegou lá, eu recebi. E falei para ele, deixa eu explicar uma coisa. Eu aprendi uma coisa há muito tempo, rapaz. Eu falei, você é alguém que é sedento por Deus. Ele olhou assim para mim, é? Eu disse, você é alguém que é sedento por Deus. Quando você começou a assistir o programa e você começou a me ver na TV, você, na verdade, viu Deus na minha vida. Então, essa atração que você tem, que você acha que é por mim, pela minha pessoa, não é. É pelo Deus que eu represento. O que você está precisando entender é que você está invertendo o valor. Você está olhando para mim e achando que tudo isso é para mim. Então, você quer estar perto de mim, você quer estar... Na verdade, não é isso. É que você está vendo Deus em mim. O que você precisa é entender que Deus, ele não é visível aos olhos humanos, mas ele usa pessoas. Mas esse sentimento que você tem é apenas uma inversão de sentimentos. O que você precisa é começar a entender isso de forma certa. E comecei a conversar com ele, comecei a mostrar isso para ele. Meu irmão, glória a Deus, acabou esse negócio. Então, o que a gente precisa é direcionar as pessoas de uma forma correta. É poder mostrar elas pela palavra. E aí o que você faz? Você não mostra com preconceito, você não mostra com a discriminação, mas você mostra com o quê? Com amor. Quando você ama, você não despreza ninguém, mas você não ignora o fato daquilo que é correto. Você não ignora que existem consequências por conta de você manter determinada postura, determinado comportamento. Quem está entendendo? É dessa forma. A palavra, meu irmão, ela corrige. Ou seja, machucou? Machucou. Mas vai ter que passar um mentolatezinho. É para mal? Não. É para o bem. Vai arder? Vai. Mas aquilo não é para o mal, é para o bem. Então a palavra, ela vem. E ela faz com que a gente, porque ama, porque visualiza como filho, mostre o caminho da verdade. Independente se vai fazer cara feia ou não. Independente se vai gostar ou não. Mas nós temos que manter uma consciência bem tranquila, primeiramente para com Deus e depois para com todos os homens. É você saber, a atitude foi boa. Por mais que eu sei que o meu filho vai chorar, por mais que eu sei que o meu filho vai sofrer, por mais que eu sei que talvez ele vai ficar de cara fechada comigo um mês, mas eu vou falar a verdade, eu vou dizer a verdade, eu vou expressar o que é. Eu vou trazer aquilo que é assim e assim que Deus faz. Ele vem e ele corrige. E o que mais a palavra de Deus faz? E para instruir o quê? Em justiça. O que é que Deus estava falando lá em Hebreus para nós? Olha, os vossos pais os corrigiram, pensando no seu bem, e vocês sempre o reverenciaram. Por que não reverenciar muito mais aquele que está repreendendo vocês, mas para a salvação da sua alma? Quando eu conheço esse Deus, meu irmão, eu entendo que o amor não vai passar a mão na cabeça. O amor verdadeiro não é aquele que diz, então tá bom, faz o que você quer. O amor verdadeiro é o que se importa de verdade com as pessoas. E por isso, juntamente com o amor, existe a correção. O marido que ama, quando ele percebe que a esposa tem uma atitude ruim, ele vai chamá-la à responsabilidade. A esposa, quando percebe que o marido faz, ela vai chamá-lo à responsabilidade. E isso é exatamente porque ama. Quando eu não entendo, eu vou encarar a repreensão de forma ruim. Mas entenda, enquanto você é corrigido, é repreendido, é porque você é amado. É porque você é tido como filho. Você não é bastardo. Nós precisamos prestar um pouquinho mais atenção naquilo que Deus ele diz, naquilo que Deus ele fala. Porque é pela palavra, é pela vara que o pai corrige os seus filhos. É com a retidão que ele quer que verdadeiramente as coisas caminhem de uma forma plena. E ele continua dizendo mais, volta para Hebreus 12, verso de número 10, diz, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua, olha como Deus ele é superior até aos nossos próprios pais. Porque os nossos pais nos corrigiam como bem lhes parecia. Por que é que Deus nos corrige, meus irmãos? Para que nós possamos fazer parte da sua santidade. Deus ele compreende uma coisa e nós precisamos compreender como é que Deus visualiza. Porque Deus ele entende que se ele não nos corrigir, nós vamos tomar caminhos que para nós serão prejudiciais. E Deus não quer nos ver sofrendo. Deus não quer nos ver nas mãos de Satanás. Deus não quer, meus irmãos, nos ver padecendo. Tanto que ele enviou o seu filho para morrer em nosso favor, para nos resgatar, para se fazer maldição em nosso lugar, para que hoje nós não vivemos mais as doenças como consequência do pecado, para que hoje nós não vivemos mais, né, as opressões e ainda sejamos privados de viver a vida eterna. Estava ruim ficar em casa por 30, 60, 90 dias, meu irmão? Está ruim não ter restaurantezinho para comer? Está ruim não poder se relacionar com as pessoas? Está ruim vir para a igreja de máscara? Está ruim ter que viver distanciado 6 pés das pessoas? Ruim vai ser não ir para o céu com Cristo na eternidade. Ruim vai ser estar privado, meu irmão, de não poder voltar para casa, porque essa aqui não é a nossa casa. Mas a nossa casa, a nossa morada, ela está lá na Nova Jerusalém Celestial. Não é aquela casa que a gente luta uma vida para comprar, pagando mortgage todo mês, que é a nossa casa. Ai, lar, doce lar, my sweet home. Não! A nossa casa, meu irmão, está preparada lá na eternidade, é lá. Lá não é com móvel de madeira maciça, não. Lá não é com concreto ou com decoração que é bonita, não, não. Lá está sendo decorado pelo principal arquiteto desse mundo. Aquele que fez o sol, que fez as estrelas, que fez as matas, a natureza, as montanhas, os mares. Aquele entende de decoração. Aquele entende de arrumação. Aquele entende de tudo. É lá que é a nossa casa. E o que esse Deus está querendo é que a gente viva esse relacionamento com Ele, meu irmão. Para que a gente viva uma vida não somente feliz aqui, mas possamos voltar para casa de verdade. É igual aquela história que conta de 2 missionários... que eles passaram durante muito tempo sendo missionários nos países africanos, lugares muito pobres, e eles já estavam idosos. E aí, meu irmão, pegaram um navio, estavam voltando para sua pátria mãe, e vinham no caminho conversando, né, como eles foram usados por Deus, como Deus trabalhou através deles, e eles felizes por fazerem a obra, e eles estavam todos felizes dizendo, nossa, quando nós chegarmos lá, nós vamos ser recebidos pelas pessoas, quando nós chegarmos lá, né, nós vamos ser honrados pelas pessoas, por aquilo que nós fizemos, pelo trabalho que nós desenvolvemos, por toda a dedicação que tivemos, nós pagamos um preço na obra missionária, enfim. E aí, meus irmãos, quando estava encostando assim o navio no cais, eles viram que tinha uma banda ali preparada, muitas pessoas, bandeirinhas e tudo mais, e eles falavam assim, olha só, valeu a pena, hein? Pelo menos agora nessa fase final da vida, olha só, nós estamos sendo honrados por tudo que fizemos, né? Nunca recebemos nem muito obrigado de ninguém, fomos cobrados por muita gente, inclusive, fomos acusados de não fazer nada, de muitas vezes não ligar para as pessoas, de não cuidar das pessoas, de sermos negligentes em algumas coisas, e de não sei o quê, e tal, 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 mas olha, chegou a recompensa, olha que coisa boa. Eles estavam na terceira parte do navio, né? Você tem navio, você tem, né? A primeira classe, aí você tem uma classe intermediária, mas você tem aquelas classes inferiores, geralmente as classes inferiores vão ficando cada vez o quê? Mais baixo, né, meu irmão? O navio funciona assim. O navio, o dia que você for, se você tiver uma janelinha, conseguir ver da água para cima, tu fica feliz. Se você entrar lá no teu quarto, você fala, ó, vista para o fundo do mar, né? Bonito para o fundo do mar, mas significa que você está na classe ruim, né? Então, você, quando você for de cruzeiro, você pega, tem que ver fora da água, viu, pessoal? Não entra nessa, não, porque você não está indo no aquário, tá? Você está indo no navio. Então, né, classe para cima. E elas estavam lá embaixo. Olhando assim, então saiu o pessoal lá da alta society, né? Estava lá no topo lá, depois saiu o intermediário. Eles não estavam tão ruim também, né? Ainda estavam vendo do lado de fora, estavam no nível do mar, mas estavam vendo, né? E aí, meus irmãos, chegou a nossa vez. Quando chegaram para fora, não tinha mais a bandinha. Bandinha já tinha ido embora, os papéis picados estavam todos no chão. Não tinha ninguém, nem da igreja, meu irmão, lá para poder recebê-los. Eles ficaram todos tristes. Poxa, demos a nossa vida, pagamos o preço, fizemos de tudo. E olha só o que a gente ainda recebe no final da vida. Foram para casa tristes. O homem desanimado. Ele não queria saber mais de nada. Não queria saber mais da igreja, não queria saber de ninguém. Os irmãos viraram a cara para mim. Ninguém reconhece o que a gente faz. A gente luta, luta, luta na vida e olha só o que a gente ganha. Aquela coisa toda. Aí estava um dia... A mulher falou assim, vamos para a igreja, mas vai para a igreja o quê? Olha só,
Demos a vida por essa igreja, por esse trabalho, por esse ministério. Fizemos de tudo. Não foram nem nos receber na volta. Nunca nem um muito obrigado tivemos. Nem perguntaram se a gente estava precisando de alguma coisa, passando fome ou nada. Olha só. É o que as pessoas falam mesmo. Ela falou assim, bom, se você não vai, eu vou buscar o meu Deus. Eu falei, então vai buscar o teu Deus mesmo. Eu vou fazer outras coisas. E foi. Quando a mulher está chegando da igreja, aí ele... um tom de deboche, né? E aí? Deus já falou com você? Ela falou, falou. E falou o quê? Falou para que eu não me preocupasse, porque o fato de não ter ninguém me recebendo aqui significa que ainda não cheguei em casa. Ele abaixou a cabeça. Na outra semana ele voltou na igreja buscar Deus, servir a Deus. Porque não tem nada aqui, meu irmão. É lá. A recepção não é aqui. A recepção onde que é? É lá. Espera nada aqui, não. Está lá. E esse Deus, sabendo disso, corrige. Esse Deus, sabendo disso, orienta. Para que você não viva mal aqui. Para que você não viva cheio de amarguras, de ressentimentos, de ódios, ou se sinta que você não é cuidado, não é amado, ninguém se preocupa com você, ninguém liga para você, porque isso é sentimento maligno que vem ao coração para tentar exatamente afastar você de estar aqui onde você está. São aquelas barreiras do inferno. Porque da mesma forma como a gente às vezes pensa que não é cuidado, não é amado, quando a gente é repreendido, a gente não gosta. Só que lá na frente quebra a cara. E aí quando quebra a cara, qual é o sentimento que vem na pessoa? Vergonha. E aí ela não vai querer vir na igreja? Não é porque o pastor não ligou, não cuidou, mas ela não vai querer vir porque ela está com o quê? Com vergonha. Porque ela sabe que na verdade foi falado. Talvez não foi numa visita em casa, talvez não foi num atendimento telefônico, talvez não foi num gabinete, mas foi no melhor atendimento que uma pessoa pode receber, que é o que você está recebendo agora. É a palavra ministrada do altar para você. Ela sabe disso. Ela compreende isso. Aí vem a vergonha. Por que que quando o filho faz coisa errada, ele não quer ir para casa? É porque ele sabe que o pai vai olhar para ele. E mais do que uma cintada, o que mais dói é quando o pai olha para o filho e fala o quê? Hã? O que que dói mais do que uma pancada? É quando o pai olha para a gente e fala o quê? Como que é a famosa frase?
Te disse, né?
Te disse, te falei, eu avisei, quem avisa amigo é. Isso dói, né, meu irmão? Isso aí penetra lá dentro na alma. Volta lá para Hebreus 12 para a gente terminar. Olha só, Hebreus capítulo 12, verso de número 10, o que é que diz aí? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas esses para nosso proveito, para sermos participantes da sua? Lá em Jeremias, no capítulo 6, verso 8, o Senhor Deus fala para com o seu povo, fala para com Jerusalém. Vamos ler no telão todos juntos? Jeremias, capítulo de número 6, verso de número 8. Leia comigo esse versículo que vai estar na tela, em nome de Jesus. Jeremias 6, 8, que diz aí? Corrigi-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte, para que não te tornes em assolação e terra, não? O povo deu atenção para Deus? O povo ouviu a voz do Senhor? Mas Deus continuou corrigindo, porque Deus sabia, eu não quero me afastar de você. Quando você for corrigido, meu irmão, saiba, a correção é para que você não se perca, é para que você não sofra. Na hora a correção dói. E dói, dói. Hebreus 12, 11 fala sobre isso, para a gente terminar e orar, o que diz aí? Hebreus 12, 11, que diz, meus irmãos? E na verdade, toda correção ao presente não parece ser do quê? De gozo. Senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por quem? Por ela. Ninguém, quando é corrigido, gosta. Alguém gosta de levar puxão de orelha? Não.
Alguém gosta, meu irmão, quando a gente chega e aquela palavra vem assim com você e aperta? Alguém gosta? Na hora a gente fica feliz? Na hora a gente sorri? Primeira coisa quando alguém começa a falar com a gente sério, porque quando alguém fala sério, não fala rindo, fala de cara fechada, né? A gente já ouve. Opa, batata tá assando, né? A coisa tá pegando aqui. Na hora ninguém gosta, meu irmão. Ninguém gosta. Não, não é bem assim. Então, a tendência do homem é querer se esquivar disso. Mas quando passa um pouquinho, que a pessoa para, ela pensa, ela reflete, aí ela começa a enxergar o que não estava enxergando. Ela começa a ver o que não estava vendo. Ela começa a abrir os olhos para outros aspectos que ela não estava conseguindo ver. E aí, naquele momento, por mais que ela não queira dar o braço a torcer, por mais que ela não queira reconhecer diante dos outros, mas lá dentro dela ela sabe que aquilo não foi para o mal, aquilo foi para o bem. Irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Você não é bastardo, você é filha. Você não entendeu. Vou dizer de novo. Tenho uma boa notícia para você. Você não é bastardo, você é filho. E como filho, você vai ser corrigido. Como filho, você será corrigido. Não encare mais as correções como algo ruim ou penoso para você, mas encare as correções como o grande amor de Deus para a tua vida. Deus não quer se separar de você. Deus não quer que você prove do mal. Deus quer que você seja guardado e viva o bem. Deus quer que você caminhe por caminhos plenos. Se alguém que ama a prosperidade do seu servo, esse é Deus. A palavra de Deus diz assim: eu amo a prosperidade dos meus servos. Se alguém que quer ver, meu irmão, você ser bem-sucedido em tudo, é o Senhor. Portanto, fique mais atento ao que diz a palavra dele. E se em algum momento a palavra apertar, dá glória a Deus. Se em algum momento a palavra puxar a orelha, continue dando glória a Deus. E na mesma hora, siga o caminho que Deus está dizendo. Isso é para o teu bem, para o teu crescimento e para a tua edificação em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para falar com esse Deus? Vamos ficar de pé para poder agradecer esse Deus que cuida de nós, que nos ama. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Você pode dizer assim: eu sou filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Meu irmão, que privilégio você tem. Glorifica a Deus por isso. Se em algum momento você anda triste ou chateado por uma repreensão, por uma correção, a partir de hoje, tira essa mágoa, esse ressentimento do coração. Se você até hoje anda magoado com seu pai, com a sua mãe, por causa de uma repreensão que você tomou, perdoa eles hoje em nome de Jesus. Não deixa com que isso assole a sua comunhão com seus pais, com seus familiares. Que Deus hoje possa também curar o seu coração nesse aspecto. Mas que em nome de Jesus você avance e você prossiga, meu irmão. Saiba que Deus tem o melhor para você. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Você pode pôr a mão no coração. Ligue-se na presença de Deus. Tu és santo, Senhor, tu és maravilhoso, Jesus, tu és bendito, tu és zeloso, tu és aquele meu Pai que cuida de nós, tu és aquele meu Deus que está à frente de todas as coisas, tu és aquele meu Deus que dirige as nossas vidas, tu és aquele que quer o melhor para nós. Oh, meu Deus, os homens traçam, meu Deus, os seus próprios planos. Meu Deus, há caminhos aos olhos do homem que parecem direitos, mas os seus finais são caminhos de morte. Nem sempre nós conseguimos enxergar, Deus, e seguimos por estes caminhos, mas o Senhor é aquele que nos puxa pela mão e diz: não vai. O Senhor é aquele que fala conosco: espera. O Senhor é aquele que muitas vezes a nós diz não. Ah, Pai,
Nem sempre, Deus. Ouvir aquilo que o Senhor diz é fácil. Porque muitas vezes Deus dói. Mas, Pai, nós reconhecemos que nós somos filhos. E isso nos faz enxergar Deus hoje diferente. Quando essas palavras são duras, e quando nós queremos que ouvir o sim, o Senhor diz não. Oh, meu Deus, vem trabalhar nos corações, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor, meu Deus, cuida de nós e tem caminhos de paz para nós. Aleluia, Jesus. Comece a falar com Deus, meu irmão. Abra o teu coração. Segundo o que a palavra disse a você hoje, conversa com teu Deus. Conversa com o Senhor. Oh, Deus.
Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Você pode dizer mais uma vez: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Com menos de mim, mais de ti. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Coloca a mão no seu coração e declare: Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Mas Cristo vive em mim. Aleluia. Uma vez você pode dizer: já estou crucificado com Cristo, com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Deixa o Senhor ouvir esta oração do teu coração. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu.
Oh, Senhor. E é porque a tua vida, Deus, vive em nós, que nesta hora, meu Deus, com o coração aberto, falamos contigo. Oh, Pai, olha para essa pessoa que em algum momento estava chateada, até mesmo com o Senhor, questionando o porquê de muitas coisas. Mas hoje, meu Deus, o Senhor trouxe respostas ao coração. Hoje, meu Deus, entendemos o porquê que muitas coisas não são como queremos que sejam. Entendemos o porquê muitas respostas não foram dadas, meu Deus, da forma como queríamos. Mas nós te glorificamos por isso, porque reconhecemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, nos entregamos a ti, Senhor, nessa manhã, aqui na igreja, em casa, nessa oração, meu Deus, que estamos fazendo, nos entregamos a ti. Confiamos, meu Deus, a nossa vida nas tuas mãos. Você pode, meu irmão, se entregar totalmente ao Senhor? Você pode se entregar totalmente ao Deus da tua salvação? Faz isso agora. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Compreenda que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável na sua vida. Oh, diga para ele: eu quero ser dirigido por ti, Senhor. Diga para ele: eu quero que a minha vida seja guiada por ti, Senhor. Diga para ele: Senhor, corrija-me sempre, Pai. Não me deixe cair, não me deixe tropeçar. Não me deixe, meu Deus, caminhar baseado nas minhas próprias vontades, nos meus próprios erros. Oh, meu Deus, é o teu povo que está diante de ti. É o teu povo que abre o coração, meu Deus, e fala contigo. Oh, filhos, Deus, não bastardos. Filhos, meu Deus, não bastardos. Oh, meu Deus, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o Deus da palavra. Obrigado, porque o Senhor é o Deus que zela pela nossa vida. E o que o Senhor tem preparado para nós é muito mais, meu Deus, do que a nossa própria força pode fazer, do que a nossa capacidade, meu Deus, pode gerar, do que o nosso dinheiro, meu Deus, pode comprar, do que o nosso conhecimento possa, meu Deus, abrir portas. O que o Senhor tem para nós é soberano. Ajuda cada homem, cada mulher, fortaleça cada vida, fortaleça cada coração. Trabalha, meu Deus, no mais íntimo de cada um dos teus filhos. Meu Deus, vem fazendo uma grande obra, eu te peço. Há pessoas, meu Deus, que estão vivendo com síndromes, que estão vivendo com traumas, que estão vivendo com pânico, que estão vivendo, meu Deus, com medo. Mas, meu Deus, hoje estão diante da tua presença. E o Senhor é o Deus que cura os medos. O Senhor é o Deus que cura as ansiedades. O Senhor é o Deus que cura as feridas. O Senhor é o Deus, meu Deus, que livra dos traumas da infância. O Senhor é o Deus, meu Pai, que muda comportamentos, corações. O Senhor é Deus que acalma os corações. Então, meu Deus, vem fazendo também essa obra nessa manhã, na vida desta pessoa que se abre a ti em oração, que clama com fervor, que coloca, meu Deus, a fé, que essa pessoa seja colocada de pé, que essa pessoa, meu Deus, seja levantada, que essa pessoa, meu Deus, seja completamente restaurada, que essa pessoa tenha testemunhos, meu Deus, para contar. Oh, meu Deus, obrigado por sabermos que os caminhos que o Senhor tem para nós são caminhos de paz. Oh, obrigado por saber que o Senhor está preparando, meu Deus, uma nova Jerusalém celestial para as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por nos fazer entender que o Senhor tem realmente isso para nós. Oh, meu Deus, tu és bom. Por mais que não compreendamos os teus caminhos, meu Deus, mas nós queremos entregar a nossa vida a ti, porque sabemos, meu Deus, que no Senhor vale a pena. Sabemos, meu Deus, que no Senhor sempre vai valer a pena. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, Deus. Oh, tu és bom, Deus. Tu és bom, Senhor. Oh, aleluia. Não compreendo teus caminhos.
Compreendo os teus caminhos.
Mas te darei a minha canção.
Mas te darei a minha canção.
Doces palavras te darei.
Doces palavras te darei.
Oh. Isso me leva mais perto de ti, Deus.
Isso me leva mais perto de ti.
Mais perto dos teus caminhos.
Mais perto dos teus caminhos.
E ao redor de cada esquina, Deus.